No mês de maio, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou que 5,2 milhões de pessoas procuram emprego há mais de um ano. O número representa 38,9% dos desempregados no país. O IBGE divulgou no final de abril que o total de desempregados no país já chega a quase 13 milhões e meio de pessoas. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, divulgada no dia 16 de maio, o desemprego entre as pessoas que se consideram brancas foi de 10,2%. Já a taxa de desemprego para pretos e pardos é maior, 16% para os que se consideram pretos e 14,5% entre pardos. Para Patrícia Santos, sócia fundadora da Empregue Afro, consultoria de recursos humanos focada na diversidade étnico-racial, questões como racismo estrutural e a desigualdade na formação explicam a diferença nos dados. Ouça a seguir a entrevista com Patrícia Santos.
Patrícia, então, eu gostaria de começar a conversa com você falando um pouco sobre a Empregue Afro. Como surgiu a iniciativa, quais são as principais metas do Empregue Afro?
Bom, a Empregue Afro nasceu da minha experiência na área de RH. Eu trabalho com recursos humanos há 19 anos. Eu comecei como estagiária na área de RH. Fui analista, coordenadora, supervisora de RH. E eu percebi nas empresas onde eu trabalhava que não vinham negros nos processos seletivos que eu fazia. E aí, quando eu comecei a trabalhar com RH, que eu vi que tinham poucos negros, ou em algumas dinâmicas que eu fazia, não vinha nenhum negro, pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu criei a Empregue Afro no final de 2004, inicialmente como um projeto social para instruir jovens negros de como montar o currículo, de como se comportar na entrevista. E, ao longo dos anos, as empresas foram chamando a gente para fazer programas de recrutamento e seleção. Mas a gente percebeu que as pessoas também não passavam nos processos seletivos, mesmo com as empresas que chamavam a gente. Então, a nossa solução foi transformar o que era um projeto social, que eu toquei por 7 anos, numa consultoria de RH, em que eu pudesse falar para as empresas sobre a importância de contratar profissionais negros, programas de treinamento, e que eu fizesse os processos de recrutamento e seleção, e depois os processos de desenvolvimento, de acompanhamento das pessoas, né? Que elas reclamavam muito que não passavam, e quando passavam no processo seletivo, continuavam reclamando que enfrentavam situações de racismo e que não conseguiam ficar nas empresas. Então, a nossa meta hoje é incluir profissionais negros, principalmente nas 500 maiores empresas do país, que são as empresas que mais produzem riqueza, mais geram empregos e são onde a gente menos vê profissionais negros, principalmente no alto escalão, e fazer com que as pessoas se sintam incluídas, cresçam e possam ascender nas carreiras. Resumidamente, essa é a história da Empregue Afro e é como a gente trabalha hoje.
Certo, Patrícia. Segundo o IBGE, o desemprego está atingindo quase 13 milhões e meio de pessoas no país, né? Uhum. Ele é maior entre a população negra e ainda maior entre a população negra feminina. Quais são os desafios para a população negra neste contexto de crise?
Como a gente tem que enfrentar a barreira do racismo, o racismo ele é muito estrutural na nossa sociedade, né? Está presente nas instituições, e no mercado de trabalho não é muito diferente. Então, a principal barreira, a primeira que a gente tem que enfrentar é a questão do racismo estrutural. Muitas pessoas que estão nessas empresas preferem contratar pessoas que se parecem com elas, de maioria branca, né? Heterossexual e do mesmo clubinho. Muito comum em RH a gente falar que contratou por QI, por quem indica, por quem representa o seu círculo de amigos e é uma indicação. Então, para vencer a barreira da indicação e conseguir emprego, você tem que ter mais amigos negros lá dentro, mais pessoas da sua roda de convivência. Então, esse é um desafio, porque o racismo estrutural faz com que você não faça parte desses grupos, né? Então, essa é a primeira barreira. Depois, a meu ver, a segunda é a qualificação. A gente sabe que só 14%, segundo o IBGE, das pessoas que se formam nos cursos de graduação no país são negras. Então, as cotas tentaram, né, resolver o problema de entrar na universidade, mas a permanência e a conclusão dos cursos ainda também é um desafio para a população negra.
Certo. Queria te fazer uma pergunta, Patrícia, mencionando a questão da formação como uma questão fundamental nesses desafios. Como também se enxerga essas sinalizações, né, e medidas que começam a ser implementadas em relação à educação pública, esse corte de 30% na educação pública, como você enxerga isso?
Não, é muito triste, né? Chega a ser revoltante, é um retrocesso, porque a gente sabe que a maioria das pessoas nas escolas públicas são negras. Então, se tem cortes, tem menos oportunidades de estudar de forma digna, o que isso vai refletir no mercado de trabalho lá na frente. Quando terminar o ensino médio e for concorrer a uma oportunidade numa universidade, já não consegue passar, porque não estudou o tempo suficiente, né? Eu estudei em escola pública a vida inteira. Fiz cursinho, não consegui passar no vestibular para estudar numa universidade pública. Consegui passar numa particular que minha mãe conseguiu pagar. Mas a falta de investimento na educação básica gera essas defasagens ainda maiores e fomenta as desigualdades entre brancos e negros no nosso país. Por isso que é triste e revoltante, né?
Uhum. Por último, então, Patrícia, gostaria que você comentasse algumas dicas para aquelas pessoas que estão à procura de emprego. A gente sabe que desemprego atinge diferentes níveis de qualificação, conhecimento.
Sim.
Mas algumas coisas básicas que as pessoas devem saber para atingir aquela vaga que às vezes pode estar próxima do perfil, né, da pessoa que está procurando.
Sim. Então, primeiro, não acredite na sorte. Como diz a Oprah, sorte é estar pronto quando a oportunidade vem. Então, se qualifique mesmo. Busque conhecimento através de cursos técnicos, cursos gratuitos, cursos de pequena duração, cursos de grande duração, aos sábados, à noite, enfim. A gente tem que estudar, tem que buscar a nossa qualificação. Quando a gente está preparado, a oportunidade vem e aí sim acontece o que a Oprah chamou de sorte. Né? Porque você estava pronto, você estava preparado. Eu sempre falo para as pessoas acompanharem também as redes sociais das empresas, onde elas sonham trabalhar, o que elas esperam para trabalhar, porque as empresas falam muito sobre quem elas são, quais são os valores, quais são suas missões, e é importante que a gente pense qual é a empresa que a gente quer trabalhar, acompanhando principalmente pelas redes sociais. E a terceira dica que eu dou é que ser bom não é o suficiente, principalmente para nós negros, as pessoas, a sociedade, quem está ao redor está sempre desconfiando da nossa competência, do nosso trabalho. A gente ainda tem que provar duas vezes mais que sim, somos capazes, somos competentes e que qualquer oportunidade dada a nós vale a pena. Então é bom voltar no ciclo, né, da capacitação, de relacionamento principalmente, de se entender nos espaços para cada vez mais poder subir e crescer profissionalmente, alcançar os sonhos. Não existe um trabalho ideal, né? Não existe a empresa dos sonhos. Existe aquele trabalho que te realiza e existe aquela empresa que você escolhe e que você se sente bem. Então, eu acredito que é importante parar para pensar nisso tudo.
Acabamos de conversar com Patrícia Santos, sócia fundadora da Empregue Afro, sobre racismo e acesso ao emprego no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mauro Ramos.